É isso mesmo. Então, o censo demográfico começará a partir de segunda-feira, dia 1º, 1º de agosto. Então, como você mesmo disse, o censo demográfico último que tivemos foi em 2010. O censo é feito a cada 10 anos. Teríamos em 2020, pela pandemia foi suspenso, e agora teremos então em 2022. Os recenseadores já estão treinados já para ir a campo. Essa semana já fizemos a contratação, já estão com materiais em mãos. Então, eles já estão prontos a começar as visitas nos domicílios a partir de segunda-feira.
Distribuição, como é que estava? Tambaracá, Bandeirantes, Andirá, Santa Amélia, como é que está? Ficou a distribuição a nível regional Santa Maria?
Isso. Em Bandeirantes, nós teremos 28 recenseadores trabalhando nas ruas, em Santa Amélia 4, em Santa Mariana 12, em Tambaracá 7. Então, é importante dizer assim, todos os domicílios do país serão visitados, tá? Então, são aproximadamente 70 milhões de domicílios no Brasil que nós iremos visitar dentro do setor urbano e rural.
Bom, nós falamos que saiu mais um edital do IBGE para que possa ser contratado mais recenseadores. E aqui para Bandeirantes tem uma vaga, quatro para Andirá, mais um para Itambracá, uma para Santa Amélia e outro para Santa Mariana. Só que aí pede para fazer a inscrição no local do IBGE. Onde seria o IBGE em Bandeirantes? Que muita gente não tem nem noção de onde é mais o IBGE. Antigamente você era ali na prefeitura e agora está onde?
Então, o IBGE, a prefeitura não disponibilizou uma sala lá na antiga FIABAN, tá? Então a gente está com um posto de coleta temporariamente durante o censo, lá que a prefeitura nos cedeu. Então, durante esse período, o pessoal pode, se tiver alguma dúvida, até mesmo para fazer a inscrição desse PSS, que abriu novas vagas, tá? Já para recenseador. Então, o pessoal que tiver interesse pode ir direto lá no posto de coleta para fazer a sua inscrição.
Bom, e como é que o pessoal faz a inscrição? É nível fundamental completo? Como é que é? O que é que precisa?
Então,
Para explicar para as pessoas que muita gente, às vezes, não está se tocando, que saiu um bom negócio agora dessa hora de desemprego aí, né?
Exatamente. É um trabalho temporário, mas o salário não é fixo, tá? É por produção. Então, conforme o trabalho da pessoa, ela irá receber, mas não é um salário ruim, não. Quanto a escolaridade que você me perguntou. Nesse PSS é um PSS emergencial, então não teremos prova para classificação. Então, o método de classificação algum dos quesitos é entre eles a escolaridade. Então, a pessoa que tiver um nível superior ficará à frente do que tem ensino médio, critério de desempate e idade. Então, é assim que nós vamos fazer a classificação devido à urgência, que é para a gente precisa suprir essas vagas o quanto antes para esse pessoal já trabalhar.
Agora, já tá aqui são 28. Você frisou Itambaracá, a nossa região, vamos colocar.
Itambaracá são 7 recenseadores, Santa Mariana 12, Santa Amélia 4.
Ah, Andirá também entra na nossa aqui ou entra para o Jacarezinho?
Andirá já é outra área, já é
Já é outra área.
Jacarezinho.
Então a
Isso.
nossa aqui é essa aqui.
Isso. Bandeirantes, Santa Amélia, Santa Mariana e Itambaracá.
Itambaracá. Então, quer dizer, nós temos os recenseadores. E a zona rural, como é que vai ser feito?
Zona rural também será visitada, cada domicílio, tá? Será visitado tanto no urbano quanto no rural. A expectativa é que nós terminamos o setor urbano primeiro, em aproximadamente 2 meses, e mais um mês para a gente fechar o setor rural, que é um pouco mais espaçado, então a gente leva um pouco mais de tempo.
Bom, vamos contar, pelo que a gente tem de ideia aqui, pelo SAI, nós temos uma média aqui de 11 a 12 mil imóveis, né, residenciais, que o cidadão faria o quê? Umas 15, 20 por dia, não? 30 mais?
É possível fazer, em torno de 20 coletas por dia.
Antigamente,
tá?
Não dava pra fazer isso não, né? Que era tudo na mão, né?
É, pois é. E dessa vez ele tá mais informatizado, né? Ele vai fazer a coleta com o dispositivo móvel, que é um celular. Então ele vai conseguir fazer a coleta mais rápido, então vai durar menos. E ele já vai comunicar para nós vamos conseguir fazer a supervisão quase que instantaneamente. Então a gente vai conseguir acompanhar mais rápido esse trabalho. Se tiver alguma falha, alguma coisa para corrigir, a gente já consegue corrigir e até mesmo terminar a coleta mais cedo, né? Antigamente demorava um pouco mais devido à falta dessa informatização.
Bom, então começa agora dia 1º. Como é que eu vou saber que o cara é a pessoa que está vindo ali, é do IBGE?
Importante a gente falar disso também. O recenseador estará uniformizado, tá? Com um boné, com um colete do IBGE, com um crachá de identificação. Nesse crachá ele tem o número do RG, o número de matrícula desse recenseador, e ele vai estar portando também esse celular para fazer a coleta. Quem tiver algum receio em receber o recenseador, pode entrar no site respondendo.ibge.gov.br. Lá vai digitar o número da matrícula ou do RG desse recenseador e vai aparecer a foto dele. Então isso tem que bater, né? Se não bater, você pode desconfiar e não receber esse recenseador.
Agora, nós estávamos falando aqui em off sobre a situação que muitos fizeram inscrição e estão declinando de fazer o censo, de trabalhar no censo. É, será que é a falta de conhecimento do que pode ser, o que não pode, Emerson?
Acho que talvez o pessoal esteja meio com receio, né, de ter que ficar andando muito, fazer muitas entrevistas, mas é um trabalho tranquilo, quem tiver interesse pode fazer a inscrição tranquilamente. Como eu disse, o salário é por produção, então vai da pessoa. Se ela mesma faz o seu horário, pode fazer tranquilamente o trabalho, no seu tempo, tranquilo. Terminando o setor, nós dividimos a cidade em setores, tá? Não necessariamente por bairros. Então, cada setor tem aproximadamente 300 domicílios. Sim. Então, quando essa pessoa terminar esse setor, ela irá receber. Então, funciona dessa forma. Então, quem faz o seu tempo é o próprio recenseador.
Tá, IBGE 300, eu fiz lá 300. Quanto é que eu vou levantar no final do mês?
Então,
quando você tem uma base ou não?
Sim, temos uma base. A pessoa que conseguir fazer, em média, 40 horas por semana, né? 8 horas diárias, tem uma média, calcula-se, R$2.500 por mês, tá? Esse valor não é fixo, por quê? Porque ele vai receber por domicílio que ele visitar e por quantidade de moradores. Então, o valor que ele vai receber por uma casa não é igual ao da outra, vai depender da quantidade de moradores, tá? Então, por isso que não é o salário fixo. Mas, em média, calcula-se que trabalhando 40 horas por semana, ele irá receber mais ou menos R$2.500.
Não tem outros ganhos, não, né? Só isso aí, né? Só...
Ele vai ter o 13º proporcional, férias proporcional, terço de férias, tá? É recolhido o INSS também. Então, isso tudo já vem descontado no pagamento do setor.
Aí vem tudo descontado.
Já vem tudo certinho.
E aqui nós temos aí. Nós temos umas vagas abertas aqui ainda ou só o que está se abrindo aí?
Para bandeirantes não temos vagas, a gente tem para cadastro de reserva. Só que assim, o que acontece muito? Durante o período do censo, um ou outro pode arrumar um emprego, aí sai, pede para sair, aí vai liberando vagas, entendeu? Por isso que a gente está com o PSS aberto novamente, para o pessoal ficar no cadastro de reserva. Conforme for liberando vaga, a gente já vai contratando
outro. Quais as cidades que tem vaga aqui na região?
Temos em Santa Mariana vagas ainda, duas vagas, essas são vagas diretas, aí não é para cadastro reserva.
Exato. Então é só dessas aí.
Em Santa Mariana temos duas vagas diretas, mas para as outras demais cidades teremos para cadastro reserva. Então o pessoal pode fazer a inscrição, fica ali na lista de espera, abrindo vaga a gente vai convocar.
Agora, como é que é o sistema, por exemplo, na cidade é uma coisa, no rural é outro, ganha ou não?
O valor é o mesmo, tá? Tanto para o setor rural quanto para o urbano. Então é a mesma coisa, ele vai receber por domicílio visitado e pela quantidade de moradores.
Tá, mas zona rural ele tem a despesa do combustível, né?
Aí para a zona rural o pessoal vai ter uma ajuda de custo para se deslocar até a zona rural.
Porque se não o pessoal querer fazer só na cidade, porque não compensa, né?
Então para os setores rurais tem uma ajuda de custo.
Ah, você tem uma ideia de hoje quanto tempo nós vamos levar para fechar a Bandeirantes aí em termos de 12 mil residentes na cidade, estou dizendo, né?
Sim. O último censo, o último dado oficial que a gente tem é o de 2010, o último censo. A população ficou em 32.185. Então, nós vamos atualizar esse dado agora. A expectativa é que terminamos a coleta no Brasil em 3 meses, com o setor rural, tá? Então, a gente tem esse prazo para terminar, pode ser que passe um pouquinho, mas a estimativa é que a gente termine em 3 meses.
É porque, na verdade, uma casa geralmente é... Onde quer 4 pessoas dentro de uma casa?
A média hoje está em 2,7 por domicílio.
2,7. Se a gente for colocar 12 mil vezes 2,7 é 32.400. Não vão passar.
Vai bater.
Mas aí batendo com a zona rural, nós vamos chegar. Por que que eu falo isso? Porque, na verdade, na hora de pegar o dinheiro do Fundo de Participação do Município, é esse dado por isso. O município recebe dinheiro do governo no FPM através da população. E se você sobe um pouco, se nós passarmos acima do tanto
da faixa,
a gente, o município recebe mais.
Isso é uma questão que em todos os municípios, as prefeituras, o pessoal se preocupa quanto a isso, né? Cornélio também é a mesma situação. Como você mesmo frisou sobre o Fundo de Participação dos Municípios, esse recurso vem através do dado populacional, tá? Então, mais um motivo da importância da população nos receber, para a gente atualizar bem esses dados, porque as políticas públicas dos próximos anos serão baseadas no resultado desse censo. Então, que a população entenda a importância, isso é realizado a cada 10 anos só, então que a população doe aí 10, 15 minutinhos para a gente fazer entrevista, porque isso vai refletir no cotidiano de todo mundo.
É, porque se a gente for aí para o coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios hoje, Bandeirantes perde, porque na verdade é 31 mil, no último que saiu agora esses
32.185.
32 esses dias agora?
A população de 2010.
Estimativa anual,
a estimativa,
né?
De 2021 ficou em 31.061.
Então, quer dizer, aí se você for ver, só nos 12 mil, se a gente botar por 2,6 que você falou, 2. Nós passamos 7. Já para as 33. Se juntarmos a zona rural, nós vamos bater nos 34.
Isso é com a zona
35.
Rural já.
Ah, é, isso já com a zona
já
rural.
Com a zona rural.
Isso. Ah, tá. Ah, mas eu acho que dá um pouquinho mais. Nós vamos chegar. Porque se nós temos 26 mil eleitores, praticamente 26 mil eleitores, 25 mil, nós temos que ter pelo menos 10 mil, que não é eleitor.
Né? Então, é, aí o IBGE tem uma meta, né? A gente costuma dizer que o IBGE tem uma meta quanto à população, que a meta é a realidade. Então, que tivermos no município, em todos os municípios, nós vamos fazer a contagem e isso será retratado ao final do censo.
É, e é importante se colocar porque isso vai estar ajudando o município também, né? As pessoas têm que entender isso. E vai também dando uma base do que é, o que não é, aquilo que está acontecendo dentro do nosso país, né? Quanto nós temos hoje.
Não tenha dúvida. E é bom frisar também que o censo demográfico não é apenas a contagem da população, tá? Sim. Nós vamos levantar quesitos sobre trabalho, renda, acesso à saúde, acesso à educação. Esse ano, pela primeira vez, nós vamos levantar a quantidade de diagnósticos do espectro autista, tá? Nós vamos visitar terra quilombola, terra indígena. Então é um trabalho muito amplo mesmo, muito bem detalhado, para a gente atualizar esses dados aí que já estão há 12 anos defasados.
Né? É muito tempo defasado, né?
É muito tempo.
Falar bem a verdade, né? E quem perde com isso são os próprios municípios. Eu acho que quem perde mais é até os municípios maiores, né? Porque os municípios grandes hoje estão... Vamos colocar, acho que no último censo, Londrina, por exemplo, se for ver lá, acho que é 300 e poucos mil, já está quase 600.
É, Londrina no último censo deu 504 mil habitantes. É, só que há uma tendência nas cidades médias e grandes de crescimento populacional mesmo, e das cidades pequenas há um certo encolhimento da população, tá? Isso é um dado já bem visível.
É, mas aí nós estamos vendo agora, até a gente está discutindo isso nos últimos dias aqui, nós estamos vendo que muita gente está voltando para a zona rural, né?
Tem também.
Só que tá esse problema.
Há um fenômeno que muita gente está saindo das cidades grandes para cidades médias e até mesmo para cidades pequenas, mesmo para a zona rural, como você informou. Então, o pessoal está se aposentando, está voltando, está querendo descanso e está migrando para cidades menores.
É, porque na verdade hoje tem muita gente que hoje, porque, bom, na zona rural você não vai pagar água, não vai pagar a luz, você tem a tranquilidade, tem internet, você tem que. É uma vida mais tranquila, vamos dizer. Exatamente. Bem a verdade. Né?
O pessoal então vai em busca de uma cidade grande atrás de emprego, né? E ao final da vida, já depois que aposentou, volta atrás de sossego. Né?
Nós estamos vendo muitos filhos de jovens, jovens aí que estão se formando e tal, vindo para tomar conta da coisa, porque hoje, vamos falar, a tecnologia hoje está fantástica. E hoje, para mexer com a tecnologia, não adianta pegar, por exemplo, os burros velhos, nem nós assim, não vai mexer. Né? E a juventude vai lá, tá, bota drone aqui, vai lá. Então nós vamos
rural. Informatizado também.
Está bem informatizado e a juventude está tomando conta.
Sim, sim. E isso é mais um motivo para a população nos receber, para a gente conseguir detalhar bem essa migração interna no país. Né?
Tá, então vamos lá. Pessoal que quer, que vai receber, a partir de dia primeiro é...
Segunda-feira.
Segunda-feira, já na segunda-feira nós temos aí, portanto, já começa, já tem os pontos que começam aqui já.
Os recenseadores já escolheram, cada um escolheu o seu setor, né? Então dentro desse setor que ele escolheu, ele já vai iniciar a partir de segunda-feira.
Seria em todas as zonas da cidade?
Sim.
Então, já na segunda?
Já na segunda já teremos o pessoal, vocês podem ver, podem notar aí a partir de segunda-feira o pessoal com colete, o DMC na mão, visitando cada domicílio.
Não, e os recenseadores que coam, mas faz direitinho também.
Sim, sim, o trabalho é muito bem feito, a parte da supervisão, nós temos os supervisores que ficarão especificamente cuidando para que o trabalho seja bem feito. Então, se tiver alguma inconsistência, o supervisor vai avisar o recenseador para que a gente tenha a coleta bem definida mesmo.
E quanto? Não existe limite de hora de trabalho?
Não existe. Pode ser que o recenseador tenha que encontrar a pessoa em casa, tá? Então, ele não vai trabalhar apenas no horário comercial. Pode ser que ele visite a sua casa depois das 6, 7 horas, que é quando o pessoal está chegando
em casa.
Mas
quem é que pode... Outra coisa, quem é que pode ficar responsável dentro de casa para responder esse questionário?
Os maiores de 16 anos, tá? Mas, preferencialmente, o recenseador irá tentar falar com o responsável pelo domicílio, tá? Caso não seja possível, aí um outro morador pode responder pelos demais, tá? Porque seria muito difícil que a gente encontrasse todo mundo em casa. Então, à noite, um está estudando, está fazendo faculdade, durante o dia os pais estão trabalhando, então seria muito complicado a gente pegar todo mundo em casa.
Só para a gente ter uma ideia, como é que é essa licença? Como é que ele chega? Como é que ele vai pedir a explicação? Vai ter o nome da pessoa? Vai ter isso, aquilo? Como é que ele
já
vai?
Já há um cadastro, que nós chamamos de Cadastro Nacional de Endereço para Fins Estatísticos.
Não.
Então, esse cadastro a gente já tem definido que na sua casa, provavelmente baseado no censo de 2010, que na sua casa mora o Oswaldo Luiz, na casa do lado é tal casa. Então, nós temos esse cadastro dos outros censos, tá?
Eu digo dentro da casa, por exemplo, na minha casa mora eu, mais os três lá dentro. Isso. Já tem o nome daqueles três, ele vai ter que dar o nome daquelas três pessoas.
Isso,
porque caso... senão é fácil, não, dentro, aqui na minha casa mora cinco, seis.
Não, não. É, em alguns casos a gente já vai ter esse cadastro de outras pesquisas. Caso não tenha, o recenseador vai identificar quantos moradores há no domicílio, tá? Ele vai perguntar, Oswaldo, você mora sozinho? Você mora com quantas pessoas? Aí nós vamos fazer o questionário com cada pessoa, tá? Então nós vamos identificar a quantidade de moradores e fazer o questionário de acordo com a quantidade de moradores.
Comprovação, né?
Isso. Nós não vamos pedir documento, tá? É importante a gente falar isso, que o recenseador não irá pedir nenhum tipo de documento, até mesmo que a população não confunda com fraude, né? Com algum golpista que queira se passar pelo recenseador.
E nem fazer foto, viu, gente?
Sem foto, sem documento algum.
Que eles pedem.
E outra coisa importante também, o recenseador não irá pedir para entrar, tá? Se você quiser fazer a pesquisa no portão, com ele do lado de fora, sem problema algum, tá? Então, não é uma exigência que o recenseador entre. Diferença também de alguém que queira se passar pelo recenseador, que ele vai provavelmente querer entrar na casa. Então, o recenseador não vai pedir para entrar.
É, porque os novo golpe que tem aí, o pessoal chega mesmo no portão, tá? Ele vai chegar, ele vê que ele tem que tirar uma foto com... Não, vamos tirar uma selfie aqui, aí mete a tua cara nos documentos.
Não,
vai.
Não tem então, nenhum tipo de identificação de foto, do morador,
nada.
Tá?
Não identifica nada, né?
Não.
E as pessoas podem ficar tranquilas, podem responder tranquilamente.
Podem ficar tranquilas que há a lei do sigilo, tá? Então, o que você respondeu ao recenseador será compilado somente de forma geral. Então, a gente nunca vai tratar do dado de cada domicílio de forma individual. A gente só vai tratar dos dados gerais da população de Bandeirantes. Então, nunca vai ficar identificado o seu questionário com o que você informou para o recenseador. Então, existe a lei do sigilo, o pessoal pode ficar tranquilo quanto a isso.
Mais alguma coisa que a gente não falou aqui para destacar?
Pessoal, então é isso. Quero pedir, reforçar que a população nos receba bem, dada a importância do censo, tá? Do censo demográfico. Então, já temos aí 12 anos sem atualização desses dados. Esses dados irão refletir na vida de todo mundo através das políticas públicas e privadas, né? Então, por exemplo, uma empresa que queira se instalar no município, ele vai se utilizar desses dados.
Com certeza.
Né? Com certeza. Então, é importantíssimo que a população nos receba, entenda essa importância, receba bem o recenseador, informe tudo direitinho, porque isso vai refletir na nossa vida.
Bom, a Renata já está desde 2020 lá, né, Renata? Também não quer falar, ela está fugindo do microfone. O Narciso nem se fala, então...
Renata e Narciso estão fugindo aqui, viu, Osmar?
É, mas tá aí, né? Vão estar aí, vocês vão estar aí frente aqui da cidade.
Exatamente, eles são responsáveis aqui pela cidade, tá? São supervisores aqui do município e da região também. Então, qualquer dúvida, pode ir até lá ao posto de coleta, no antigo Fiaban, que eles estão lá para receber todo mundo.
Tá certo, mais alguma coisa?
Zoda, é isso, obrigado pelo espaço e ficamos à disposição também da rádio.